Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audição a CAP, é a segunda audição na nossa ordem de trabalhos de hoje. Gostaria de dar as boas-vindas ao engenheiro Luís Mira, que é o secretário-geral, e cumprimentar também o senhor Sebastião Louro Rodrigues, que é vogal da direção, do mesmo modo que a engenheira Carrilho, que é técnica, Cláudia Costa, peço desculpa, a engenheira Ana Carrilho, que não se encontra então. Muito bem. Só para dar nota relativamente ao seguinte, o deputado Agostinho Lopes não se encontra neste momento, ele está numa outra comissão, em todo o caso ele faz tensão de acompanhar os nossos trabalhos, e as regras que temos definidas com alguma flexibilidade são as seguintes. Os nossos convidados fazem uma primeira apresentação com cerca de 10 minutos, conhecem o objeto da discussão de hoje, tem a ver sobretudo com o balanço do PRODER. Os grupos parlamentares fazem uma intervenção até 5 minutos cada um, com questões, com a avaliação, com aquilo que muito bem entenderem, e depois devolvemos a palavra aos nossos convidados para o encerramento, tendo também aqui um período de 10, 15 minutos para fazer o encerramento final. Muito obrigado por terem vindo. Sr. Engenheiro, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras. Em primeiro lugar, agradecer o facto de nos terem chamado aqui e de vos tentar transmitir, então, nós aquilo que estamos preparados, mas podemos depois fazer outra reflexão, é para fazer um ponto de situação do PRODER. Houve uma execução daquilo que fizemos com os dados de 31 de dezembro e fazer uma análise do programa e aquilo que nós achamos que tem interesse neste momento e no ponto em que nos encontramos no caso do PRODER. Isso, trouxe aqui uma apresentação, que depois vos deixo cá, não sei se conseguimos ver isto, tenho que pôr os óculos para ver, não, consegue-se ver. Pronto, este quadro, o que é que aqui apresenta? Apresenta, está bom, obrigado, Vasco. Apresenta aqui ao longo dos anos, estou à procura do rato, o que é que foi a execução do programa, por um lado. Esta execução teve em 2007 3%, em 2008 8%, depois caiu. Já vamos depois explicar, já posso explicar porquê, caiu aqui, porque neste ano houve aqui algumas verbas do Alqueva que saíram daqui, e bem, foram para o agro, que estava no seu último ano, e permitiu encaixar lá 120 e tal milhões de euros, que diminuiu de um lado, mas abriu aqui uma folga a este programa. Em 2010, e aí sim, já com um fogo novo, digamos que o programa executou 12% e em 2011 14%. Os dados que existiam a 31 de dezembro eram de uma execução global de 42%. Aqui também destacar o que é que foi o esforço do Orçamento de Estado, o contributo do Orçamento de Estado, não lhe posso chamar um esforço, ao longo dos anos. 200 mil euros no primeiro ano, 23 milhões de euros no segundo ano, 43 milhões de euros no terceiro ano, 131 no quarto ano e 150 milhões, aquilo que temos como indicação, de execução em 2011. Tem vindo a crescer, mas aqui uma primeira reflexão. Já passaram 5 anos, o programa tem 7 anos e temos 42% de execução. É preciso acelerar o passo. Nós chamamos a atenção disto várias vezes. Atenção, que se tudo correr como está previsto, em 2014 haverá um novo quadro financeiro e ter dois em 2014, sobrepor a execução de dois programas, o esforço que é necessário fazer do ponto de vista não só administrativo, mas também a exigência do Orçamento de Estado, é muito grande. Este quadro mostra, portanto, isto foi, no fundo, uma explicação do que é que se tinha passado até agora. Este é um ponto mais, digamos, pormenorizado em 31 de dezembro. O total da programação financeira do PRODER são 4.559 milhões de euros. 4.559 milhões de euros. Estes quadros ficam todos cá para vocês. Os compromissos assumidos, segundo a informação que temos no site do programa, que também podem consultar, são 2.706 milhões. Mas atenção, Os compromissos são mais do que estes, porque há compromissos de agroambientais, de MZDs, de medidas florestais, que continuam ao longo dos anos e este cálculo está só feito para os compromissos que há contratualizados. Não prevê os compromissos que assumidos traz. Portanto, está aqui a explicação, está ali aquela nota, esta nota que aqui está diz exatamente isto, o montante efetivamente comprometido é bastante superior em virtude do montante apresentado, não incluir os compromissos transitados e a projeção para os anos futuros de compromissos de natureza plurianual. As despesas por validar, isto era o que havia a 31 de dezembro, portanto, havia 41 milhões de euros para pagar. Chamámos ainda ontem, no acordo de concertação que fizemos ontem com o Governo, chamámos a atenção disto. O PRODER não pode, e vem no texto do acordo, funcionar com duodécimos. Porquê? Porque há as agroambientais e as MZDs que têm que ser pagas numa data e o pagamento não é igual ao longo de todos os anos. Depois, para pagar agroambientais na altura do pagamento, tem que estar 2 ou 3 meses sem pagar investimento. Isso não é possível. Isso é mau para o programa, é mau para os agricultores, porque estão muito mais tempo à espera do dinheiro. Ontem ficou isso acordado, esperemos que se cumpra. Também chamar aqui a atenção, já tinha, mas fico aqui com o valor, 42% no 5º ano de programação, temos que acelerar o passo para os próximos anos. E é isso que aparece neste quadro. Aparece aqui, na primeira coluna, o total executado entre 2007 e 2011, 42%, despesa pública 1.870 milhões de euros, orçamento de Estado 356 e FEADER, Fundo Comunitário, 1.514. Agora, o que é que temos aqui? A estimativa para 2012. Isto agora é que não correu bem. Estimativa para 2012 e o orçamento que existe para 2012, pelo menos aquilo que nós considerámos aqui para efeitos de cálculo, vem no orçamento de Estado de 102 milhões, tal como vinha em 2011, e vem uma cláusula de mais 50 milhões, no caso de ser necessário. Portanto, nós consideramos, e esperemos que seja esse, a execução normal dos 152 milhões em 2012. Isto, se for feito com uma taxa, sem ser a alteração que a Comissão Europeia permitiu para os 85%, o cenário que aqui está é esse, seria uma despesa pública de 704 milhões de euros, com o Fundo Europeu a contribuir com 552 milhões, é este valor que aqui está, se o rato é este, e a estimativa para 2013 e 2014, se estas fossem as condições, isto é para a gente comparar e poder ver a diferença, seriam estas que aqui estão, com um cenário da taxa de 85%, isto muda para uma despesa pública total de 1.013 milhões de euros. Portanto, ganham-se aqui 300 milhões de euros e isto é bom porque permite a aprovação e o pagamento de mais projetos. Para 2013, a estimativa que aqui fizemos foi com um orçamento de 100 milhões de euros. Esperemos que seja possível em 2013 serem 150 na mesma. Mas vimos aqui chamar a atenção dos senhores deputados para esta situação. Esta possibilidade que a Comissão Europeia deu para os 85% só é realizável enquanto houver assistência financeira a Portugal e a assistência financeira está prevista terminar em 2013. Daqui duas equações. Ou o Governo acha que a assistência financeira se vai prolongar ou vai aumentar para 2014, o que não era bom, ou vai ter que pôr mais 10% nas despesas que forem efetuadas no ano de 2014. É dinheiro. Vejam aquilo que existe aqui em 2014, são depois necessários 165 milhões de euros para serem possíveis, não sei se conseguem ver o número lá no canto, 764 milhões de despesa pública. Eu chamo a atenção desta situação. Temos também chamado a atenção do Governo para isto. Eu sei que a disponibilidade financeira, todos sabemos como é que ela é, mas, volto a dizer, se isto fosse a gestão de uma empresa, havia um esforço mais rápido possível para executar em 2012 e 2013, porque isso significa poupar dinheiro ao orçamento de Estado e significa possibilitar ao setor realizar os investimentos mais rápidos, que também geram IRS, IRS, segurança social e aumento da capacidade produtiva para aquilo que se pede tanta vez aos agricultores, para aumentarem a sua capacidade e, com isso, diminuirmos importações e conseguirmos produzir mais. Portanto, a estimativa que está aqui para 2014 é encerrar o programa, que é isto que nós achamos razoável, e o 2015, que muitas vezes aparece em alguns raciocínios, não é totalmente, enfim, correto, porque 2015 a Comissão só permite 6 meses, quer as despesas todas até junho, e deixámos isso como o prazo normal para a execução dos atrasados, que é aquilo que é normal neste tipo de situações. Esta é uma questão que era importante que todos tivéssemos conscientes dela, porque iríamos poupar aqui dinheiro ao Orçamento de Estado, iríamos melhorar a execução deste programa. É uma novidade, isto é um raciocínio que nós estamos só a fazer neste momento, porque as regras da assistência financeira foram conhecidas há pouco tempo. Também nos preocupa o facto de estarmos a aproximar-nos muito do fim do programa e a execução estar em 42% e haver uma dificuldade imensa de crédito para executar projetos. Chamamos a atenção disso também muitas vezes. Sem crédito não se consegue levar por diante estes projetos. Bom, e para cumprir o meu tempo, que já ultrapassei em 7 segundos, ficava por aqui.
Muito obrigado, Engenheiro Luís Mira. Daria agora a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Lins.
Está aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar, enfim, a representação da CAP, designadamente o Sr. Secretário-Geral, Engenheiro Luís Mira. E, simultaneamente, gostava talvez de fazer aqui 2 ou 3 considerações. A primeira consideração que eu gostava de fazer aqui, fugindo um bocadinho ainda a algumas perguntas que queria colocar, era esta. Neste momento, e ainda ontem o Sr. Primeiro-Ministro voltou a reafirmá-lo, a importância do sector agrícola como estratégico para a recuperação da economia nacional. É uma aposta, faz parte do programa dos 2 partidos que apoiam neste momento o Governo e, sinceramente, nós reconhecemos e estamos satisfeitos porque há uma afirmação nesse sentido. Embora, como o Sr. Secretário-Geral disse muito bem, todos nós conhecemos a situação económica neste momento do país. Há, contudo, também, e acho que se deve clarificar aqui, uma nova perspectiva para a agricultura portuguesa. Claramente, há uma prioridade à iniciativa privada, onde se nota, enfim, que o Ministério da Agricultura será mais um parceiro da atividade agrícola e não aquele papel que teve até ao momento, que seria um papel de executava, fiscalizava, regulava, quando, eventualmente, a nossa perspectiva, e é a mesma do Governo, é no sentido de que ao Ministério da Agricultura se atribuam fundamentalmente aquelas situações mais nobres de regulação e fiscalização. Isto, numa palavra, o que é que pretendemos com toda a certeza? Fazer uma renovação de todo o sector agrícola. E aí há 3 pontos que nos parecem fundamentais. É o aumento da competitividade, como toda a gente sabe, é o aumento do conhecimento, nomeadamente a inovação e o empreendedorismo, e é a renovação clara de mentalidades. Quando falamos em mentalidades, provavelmente, enfim, eu não queria só que isto fosse tomado como os mais idosos, sabemos que é um problema muito grave, mas também, infelizmente, às vezes temos jovens que têm uma mentalidade que não será a melhor. Nós queremos, claramente, é a criação de empresários agrícolas. Isto é aquilo que queremos e que acho que é o objetivo do Governo e que defendemos rigorosamente. Relativamente a esta situação que nos pôs, confesso sinceramente que lhe tenho de dizer que me deu aqui algumas novidades. E uma das perguntas que gostava era, nós, a reprogramação atual que tanto se fala, isto nós temos de dizer claramente de que isto, enfim, talvez utilizando uma linguagem agrícola, as árvores quando nascem tortas, por mais podas que façamos, nunca mais têm direito. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Isto é a realidade. Isto começou mal, por muitas e variadas razões. Penso sinceramente, e como não gostava, enfim, de estar a falar sistematicamente no passado, gostava de dizer, epá, não vamos cometer os novos erros em relação ao futuro. Este parece-me que é o importante. De qualquer maneira, temos aqui uma verba, que é muito importante até designadamente pela situação em que o país se encontra, e que temos de ter o cuidado na sua utilização. Porque não me parece neste momento que se vá dizer vamos apenas pensar no futuro e deixemos o passado. Não podemos. Temos aqui uma verba e que qualquer um de nós amanhã terá um grande problema em termos de consciência se não conseguir eventualmente utilizá-la. Quer os agricultores, quer o governo, quer mesmo os partidos da oposição, acho que esse é o seu sentimento. E a pergunta que lhe fazia, que era esta, e que de facto me preocupa, sinceramente, é este possível período de sobreposição que vai ser gravíssimo. E então uma das coisas, mesmo falando do futuro, sem esquecer o passado, o que é que nós podemos? Podemos pensar que aqui em 2014, se calhar estamos aqui a pensar em 300 milhões de euros. Nesta brincadeira, se porventura nós dissemos, nós queremos continuar. Por de facto, quando nós agora estamos a pensar aqui fundamentalmente, o que é que será, de facto, assim, numa perspectiva alargada, o que é que nós provavelmente neste momento pretendemos? Nós pretendemos, claro, que haja uma continuidade. Uma continuidade. Não pode haver hiatos. Aqueles hiatos que se notaram entre estes programas não podem continuar. Isto é um desastre para a agricultura. Designadamente, já nem estou a falar nas taxas de juros que perdemos, que essas foram tremendas, quando se podia ter investido numa boa altura. Este é um dos problemas que eu acho aqui que se deve equacionar e que me preocupa muito. É quando eventualmente, e agora uma das perguntas que lhe estava a fazer é se porventura nós conseguíssemos eventualmente acabar em 2014, nomeadamente por causa desse problema da comparticipação da comunidade, quanto é que teriam de ser neste momento? Eu não reparei, provavelmente estava ali no quadro, quanto é que teria de ser a comparticipação nacional em 2012, em 2013 e em 2014. 2012, enfim, provavelmente já não podemos fazer. Mas qual é que seria aquela que seria necessária em 2013 e 2014? 13 e 14, pelo menos para acabarmos isto, ainda dentro daquela possibilidade que nos é dada, na verdade, de eventualmente beneficiarmos de uma taxa, enfim, de uma compartilhação da Europa, estou quase a acabar, Sr. Presidente, de uma compartilhação da Europa mais favorável. Ainda dentro desta situação, era provavelmente, que era, já houve pequenas reprogramações, que é verdade, nomeadamente aos jovens agricultores, etc, etc. O que é que pensa a CAP neste momento? Se há ainda alguma possibilidade de fazer pequenos ajustes, sem corrermos o risco de perdermos fundos comunitários. Eram estas as perguntas e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da CAP, os senhores representantes que o acompanham. Eu creio que o trabalho que a CAP nos traz, aliás, sempre um trabalho tecnicamente muito bem elaborado, permite, apesar de tudo, nós olharmos para ali e fazermos uma análise, e devo dizer que a forma como foi apresentado é muito ilustrativa daquilo que foi o passado, aquilo que é o presente e aquilo que pode ser o futuro do PRODER. E eu devo dizer que, olhando para ali, apesar de tudo, vale a pena fazer uma primeira questão que tem a ver com aquilo que foi o passado do PRODER. O PRODER, no primeiro ano, parece que executou 13%, começou tardiamente, isto é, aquilo que eu pergunto é ou não é normal no primeiro ano isto começar em meados do ano os programas, isto é, haver sempre um atraso relativo no primeiro ano de execução. Se não é normal esta evolução, afinal o que está ali é que começámos por executar 3% no primeiro ano, 5% no segundo, 8% no segundo ano, no terceiro ano há uma justificação para uma quebra para 5%, esse é o ano em que de facto nós devíamos ter concretizado cerca de 10%, 12% no quarto ano, 14% no quinto ano, e portanto há aqui uma evolução positiva do ponto de vista da execução do PRODER. Ela podia ser maior, provavelmente sim, mas o que é verdade é que esta é a evolução normal da execução de um programa comunitário. E, portanto, esta é a realidade dos factos e não aquilo que muitas vezes nós queremos fazer passar a ideia deste programa, embora nós também tenhamos sobre o programa uma visão crítica, como aliás não podia deixar de ser, temos, e fazemo-lo sempre com muita honestidade intelectual. A segunda questão, que me parece talvez a mais importante, aquilo que é o centro do debate de hoje, é esta ideia que a CAP nos trouxe, que é uma questão que temos vindo a pôr às diferentes confederações. A CAP trouxe a resposta antes de fazermos a pergunta. E, naturalmente, eu devo dizer que espero, sinceramente, que a CAP tenha a tal influência hoje dentro do Ministério, que parece, aliás, ter sido avançada pelo próprio grupo parlamentar do PSD, de que a CAP hoje tem uma grande influência dentro do Ministério. Eu espero que tenha, pelo menos, quanto mais não seja, para poder concretizar este grande objetivo para 2012. Isto é, que a reprogramação que vai ser feita no PRODERA, por força daquilo que foi a negociação feita pelo Governo em matéria de comparticipação nacional, não seja para que o Estado português tenha uma menor comparticipação ao nível do PIDAC, mas seja para executarmos mais rapidamente o PIDAC e recuperarmos algum atraso, pequeno apesar de tudo, mas a recuperar algum atraso que venha do passado. E, portanto, creio que esta é a visão correta do ponto de vista da reprogramação e a CAP respondeu antes da pergunta feita. De qualquer maneira, eu queria reforçar esta ideia porque este é o centro do debate hoje ao nível do PRODER. Relativamente àquilo que é o passado, eu vou fazer uma pergunta que está ligada a isto, que é, houve no primeiro semestre do ano passado um concurso de 50 milhões de euros, em que houve candidaturas na ordem dos 900 milhões de euros, que é um concurso desaparecido. Isto é, não houve nenhuma decisão sobre essa matéria, na medida 111. Em fevereiro do ano passado, houve um concurso de 50 milhões de euros e anda desaparecido. E, portanto, o que acontece é que, durante o ano passado, não houve nenhum concurso aprovado no PRODER para novas medidas, o que significa que, para lá daquilo que são os compromissos já assumidos, havia concursos que deviam ter sido feitos e que não foram feitos. Eu gostava de saber qual é o ponto de situação, se conhecem alguma decisão sobre essa matéria, onde é que anda esse concurso? Foi feito em fevereiro. Não tenho uma data exata, mas foi feito em fevereiro, na medida 1. Depois, a quarta questão que queria colocar tem a ver com as agroambientais. Há uma parte das agroambientais que não foram pagas. E gostaríamos de saber quais são as razões pelas quais essas agroambientais não foram pagas. Ora, aquilo que se veicula é a ideia de que isso pode ter a ver com o parcelário. E com a ideia de que a correção de parcelário pode vir a ter efeitos retroativos no pagamento das ajudas em 2011. E eu gostava de saber qual é a posição da CAP relativamente a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus caros Luís Mira e restante delegação da CAP, muito obrigado pela informação que aqui nos trouxeram e pela perspectiva que tiveram aqui da posição da CAP relativamente a esta matéria. Aliás, eu gostaria só de salientar, uma vez que o quadro está ali ainda projetado, é que 2011 é o único ano em que toda a verba inscrita em Orçamento de Estado é executada. É o único ano e é o primeiro ano em que isso acontece. Depois, dizer-lhe, Sr. Engenheiro Luís Mira, que também concordo com aquilo que disse o deputado Miguel Freitas e que espero, não se calhar na perspectiva que foi dita há bocadinho pelo deputado Miguel Freitas, mas que espero, muito sinceramente, que a capacidade de influência da CAP junto do Ministério seja aquela que compete às confederações dos agricultores, que é o diálogo permanente, que o Estado esteja em constante consulta com as confederações dos agricultores, porque elaborar um programa contra os agricultores... Sr. Presidente,
Estou a descontar o tempo.
Eu não cedo a palavra, como o Sr. Presidente sabe, porque não me compete ao Sr. Presidente, mas, Sr. Presidente, assim o entender, eu cederei parte do meu tempo para o Sr. Deputado.
Tem toda a razão,
porque
até mesmo aqui é difícil de perceber, é verdade.
Muito obrigado.
Faz favor.
Muito obrigado. Mas estava eu a dizer que espero, sinceramente, que a CAP tenha a capacidade de influência junto do Ministério, como todas as outras organizações de agricultores, para que qualquer política definida para a agricultura não seja feita nas costas nem contra os agricultores, coisa que aconteceu no passado e que eu espero não se volte a repetir. E, portanto, também espero e tenho a certeza que muitas pessoas aprenderam com os erros cometidos no passado, não voltarão a repeti-los, o que já não é mau. Já não é mau. Mas, Sr. Engenheiro Luís Mira, disse o Sr. Engenheiro há bocadinho que há aqui algumas questões que preocupam, nomeadamente com o cumprimento daquilo que é a execução total do PRODER, nomeadamente aproveitando todas as verbas comunitárias e, apesar do aumento da compartilhação comunitária, isso poder ainda ser posto em crise. E o que há bocadinho o Sr. Deputado Pedro Lins dizia, eu não diria tanto assim, porque, primeiro, não sei qual é a perspectiva financeira do próximo quadro comunitário e, portanto, não sei se será de valores idênticos a este, mas, se for, nós poderemos ter 2014 e 2015 na regra do N+2, a necessidade de reforçar o orçamento do Estado para estar a cumprir dois programas ao mesmo tempo e, portanto, convém executarmos o mais possível nos dois anos que faltam, 2012 e 2013. E, nessa perspectiva, eu gostaria de saber a opinião da CAP relativamente a duas questões. Primeiro, há ou não, neste momento, projetos que a CAP conhece, por ser uma organização de agricultores, que estão, neste momento, aprovados e que têm capacidade para serem executados de forma a permitirmos executar toda a verba inscrita em orçamento do Estado, quer os 102 milhões de euros, quer a possibilidade dos 50 milhões que estão a seguir, para o ano 2012, dada a situação em que nos encontramos em termos financeiros, porque o crédito não está fácil e, portanto, é necessário haver a parte da componente do próprio para a execução e, portanto, eu gostaria de saber aqui a vossa opinião sobre isto. Depois, relativamente a questões do PRODER, e estando já em fase de preparação o novo quadro comunitário para o futuro, e sabendo, porque é público, que o próprio Sr. Engenheiro Luís Mira, como secretário-geral da CAP, hoje terá tido uma noite curta por causa do acordo de consultação social onde trabalharam, se nessa medida estão a ser trabalhadas já matérias com vista à execução do novo quadro comunitário, e até para perceber se realmente aqui este conselho dado pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, de influência da CAP junto do Ministério, e eu essa influência não espero que ela não seja mais do que uma organização de agricultores que, em diálogo com o Governo, mantenha a possibilidade de criar políticas não só favoráveis à agricultura, porque neste momento tenho a certeza que a atual Ministra da Agricultura é a Ministra da Agricultura a favor dos agricultores e não uma Ministra da Agricultura contra os agricultores. E, portanto, o diálogo que mantém com o Governo se já aponta, em algum sentido, nomeadamente na construção de um novo programa, que seja ele condizente com aquilo que também já é algumas das indicações dadas pela Política Agrícola Comum relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para que efeito é, Sr. Deputado?
Eu queria fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
É sobre a condição dos trabalhos?
Sim, é muito curta, apenas um sentido de esclarecimento. Uma vez que eventualmente foram insinuadas aqui determinadas posições do PSD, eu não queria deixar de dizer publicamente que o PSD neste momento tem um grande respeito pelo trabalho que tem sido feito pela CAP, conhece o seu passado histórico e queria aqui claramente reconhecer todo o trabalho que a CAP tem feito em prol dos agricultores portugueses. Muito obrigado.
Está registado. Para responder, dava a palavra ao engenheiro Luís Mira, tem entre 10 e 15 minutos com flexibilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro, não posso deixar de registar este bom ambiente. Já tenho vindo aqui a muitas comissões, mas nunca tinha estado em nenhuma com este ambiente tão festivo como hoje aqui encontramos e de boa disposição, que é sempre bom. Bom. Vou tentar responder a todas as questões aqui colocadas. O engenheiro Pedro Lince falou aqui na afirmação que o Primeiro-Ministro fez sobre a agricultura como um setor estratégico. Não é só o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, toda a gente hoje acha que a agricultura é um setor estratégico, mas agora temos que agir em conformidade com essa estratégia, senão é como outros Primeiros-Ministros que já existiram, que tinham sonhos e tinham desejos, mas depois não se concretizava nada. Portanto, espero que desta vez isso não aconteça, que este colocar da agricultura como uma das vias para ajudar o país a ultrapassar este momento difícil, seja concretizado. Temos aqui uma oportunidade, que é exatamente haver uma oportunidade que também acaba por ajudar o orçamento do Estado num médio prazo. E essa é uma primeira questão que eu gostava aqui de referir. É que os governos anteriores, e estes quadros, como têm 7 anos, a gestão disto é sempre feita a empurrar para a frente. Depois quem vier logo para o fim, logo se vê. E esse é um dos problemas que este programa surgiu, e eu depois já vou aqui responder às questões do deputado Miguel Freitas. Quanto à questão da reprogramação, que falou em se endireitar alguma coisa. Vamos lá ver, para que fique claro isto. O programa, com participação de 85%, perde um bocado. Não haja aqui ilusões sobre essa matéria. E, portanto, até achei estranho que vocês não me tivessem colocado a questão, porque é que a gente não tinha dito nada, se estava de acordo com isso. São 211 milhões que se podem transformar em 290 com o impacto que isso tem. Porquê que, mais uma vez, uma questão de realismo e de responsabilidade da CAP. Sabemos a situação em que está e também vos queria dizer que ontem, na maratona da concertação, e a nossa preocupação é sempre o setor agrícola, uma das questões que ficou escrita no acordo foi que o Governo ia propor à Comissão Europeia a transferência da verba do Alqueva para o CREN. O que é que isso vai permitir? Vai permitir aqui uma folga de 200 milhões. E esses 200 milhões compensa o corte que os 85% dá. Isto para o setor agrícola, para os agricultores. Se eu juntar a isto os 125 milhões que foram ali e bem colocados na execução do agro, e foi uma tábua de salvação para o ministro da altura, porque chegávamos ao fim do agro e tínhamos 150 milhões por executar, a crise ajudou o país, e ainda bem que ajudou, nesse sentido, porque permitiu mais 6 meses em 2009 para executar e enfiou-se lá a verba de Alqueva, ainda bem que se enfiou, resolveu-se o problema e abriu-se também aqui uma mais 100 e tal milhões. Tenho que dizer aqui a ironia das coisas, às vezes é muito grande. Nós sempre criticámos o facto de este programa ter sido concebido com o objetivo de poupar dinheiro ao Orçamento de Estado. A sua maior ação era o projeto do Alqueva. Tinha um valor total superior ao investimento de todos os setores da agricultura e da agroindústria e acabámos por ser o Alqueva uma das soluções que veio permitir algum espaço de manobra neste programa. Foi isto que aconteceu e acabou por ser aqui um bom fim. Por isso, quando se diz às vezes o programa sempre teve mal, não se conseguiu endireitar. Este, de facto, ainda se endireitou aqui alguma coisa. As outras medidas não, porque elas tinham os problemas, também já falamos. Questão do período de sobreposição. Nós alertamos isso desde os últimos 2 anos. Muitas vezes até se falava, isto vai para 2015, cuidado com o 2015. Se a gente quer perder verbas, é começar a pensar em 2015. Isto, na nossa perspectiva, tem que ser feito uma programação financeira para terminar em 2014. E, se possível, encurtar. Ótimo. Mas isso não é aceitável. Quanto àquilo que... qual é o dinheiro preciso para um e para outro? Depende do orçamento de Estado que for colocado, por exemplo, para o ano. Se forem colocados 150 milhões... Após 2 anos, depende, porque como a percentagem não é a mesma, se gastarem mais em 2013, precisam de menos em 2014, porque é sempre uma vantagem. Eu volto outra vez a chamar a atenção ali para os valores, está aqui neste quadro. O facto, reparem que eu, em 2013, com 106 milhões de euros, está aqui neste quadro do fim, deixa eu ver se eu consigo pôr o rato aqui a funcionar. Isto é aquilo que vai acontecer em 2012. Se tivermos 106 milhões de euros de orçamento de Estado, conseguimos alavancar 705 milhões. Mas se tivermos os mesmos 150, temos já 1.000 milhões.
Isso vai deixar menor verba para 2014, mas reparem que eu, para executar o mesmo, e era isso que eu pretendíamos demonstrar aqui com este quadro, para executar praticamente o mesmo em 2014 do que em 2013 de despesa pública, preciso de mais 60 milhões de euros em 2014. Esta é que é a questão. Estamos aqui a falar numa poupança para o mesmo esforço de 60 milhões de euros. E, portanto, quando me pergunta a sobreposição, depende daquilo que o Governo até poderia dizer, não, sim senhora, tivemos aqui a fazer contas e para pouparmos 80 ou 90 milhões de euros, vamos acabar com 2014 e vamos executar tudo em 2012 e 2013. Isto é uma hipótese académica. Mas isso levaria à maior poupança de todas, de longe. E, portanto, o que sobrar para 2014 depende daquilo que for feito em 2012 e 2013. Deputado Miguel Freitas, enfim, não vale a pena a gente falar sobre o programa, mas o programa arrancou tarde, mal, o Governo não fez o trabalho de casa, enrolou-se nas programações, como o Sr. Deputado se lembra bem, e a verdade é esta. Em agosto de 2010, agosto de 2009, isto, para eu ver se não erro o ano, agosto de 2009, 50% da legislação nem sequer estava publicada. Portanto, um desastre total. E isto demonstra, estes valores aqui são 3% e 8%, mas a execução real é zero, como o deputado sabe muito bem, porque isto eram os compromissos que vinham de trás. Portanto, esse tempo perdeu-se e, como também todos sabemos, perdeu-se uma oportunidade. Mas, apesar disso, e para responder a outra das questões que aqui está, não há falta de capacidade para investir, como também bem disse. Houve um concurso, não tinha 50 milhões nem 900, a comparação não é essa, tinha 150 milhões de despesa para 900. Os 50, então, têm que ser comparados com os 450, portanto, havia um concurso de 150 milhões de investimento e apareceram 900 milhões. O que é feito desses projetos? Esses projetos estão, de alguma forma, a ser analisados e há aqui uma preocupação, isso já foi falado com as organizações de agricultores, é não dizer, juridicamente, o seu projeto não há verba para executar, porque isso leva a perder uma margem de manobra relativamente à execução deste programa. Porquê? Muitos dos projetos estão, como sabem, contratualizados, mas não estão executados. Qual é a percentagem de projetos que vai cair por falta de capacidade financeira? E estes, de alguma forma, estão aqui à espera de terem essa oportunidade. É assim que nos foi explicado e que nós concordamos, de forma a tentarmos chegar ao final do programa com a maior percentagem de execução. Bom, quanto à questão aqui do deputado Miguel Freitas da influência que a CAP tem no Ministério. A influência de hoje é igual à que teve noutros tempos. Enfim, foi uma declaração menos feliz de uma pessoa que a fez, mas que a nós não nos afeta nada. Também quero dizer, e como sabe, se há estas verbas de 150 milhões de euros em 2011, e se já o houve em 2011, e se já o houve noutros anos, a CAP, com a sua capacidade de influência e com o seu trabalho, trabalhou muito para isso. Pena é que, no tempo do Governo Socialista, nunca quiseram ouvir aquilo que nós nos dissemos, nem nunca acataram os problemas. Tudo aquilo que nós dissemos hoje do PRODER, entregámos documentos em 2006 sobre exatamente isso. Mas, nessa altura, não quiseram, achavam que nós influenciávamos muito, viu-se o resultado, o maior desastre dos últimos tempos na agricultura em Portugal. O quê? Não, a influência é sempre a mesma, não há nenhuma... Olha, eu vou-lhe dizer mais influência, olha. Relativamente àquilo que eu já falei aqui, a capacidade de influência é aquela que tem enquanto parceiro social e que celebra acordos com este governo, como celebrou com outros. Na realidade, tivemos alguma dificuldade de relacionamento com o ministro socialista, mas não era por ser socialista, era por ser quem era, aliás, como sabe bem. E, portanto, não tem a ver com essa situação. Mas falou aqui em questões que já não têm diretamente a ver com isto, a questão do parcelário e dos efeitos retroativos das alterações do parcelário. Também é uma preocupação nossa, também ficou ontem no acordo celebrado ontem com o Governo, que as alterações do parcelário não têm efeito na campanha de 2011. Isso faz parte integrante do acordo que foi ontem negociado com o Governo. Quanto às agroambientais, não foram pagas. Houve atrasos nos pagamentos. Eu acho que, e digo isso muita vez, a culpa é do atual Governo, mas ainda são resquícios que vêm de trás, porque o Governo não sei o que é que está à espera para os resolver. Demora tempo a resolver as coisas. Não sei, não percebo a estratégia, mas isso é um problema do Governo. Há coisas que têm que se resolver na hora. Quando não se resolvem, depois têm essas consequências. O que aconteceu relativamente às agroambientais é que houve um atraso que foi recuperado. Há agora um problema com os livros das raças autóctones. É uma questão técnica. A CAP, também preocupada com isso, tem hoje, quando sair daqui, às 14h30, há uma reunião que nós promovemos na CAP com todas as organizações gestoras dos livros genealógicos para exatamente se resolver essa questão que tem a ver com o cruzamento de bases de dados, como também deve saber, e que espero que se consiga colmatar para que não se perca. Estamos a falar numa diferença de 2 milhões 250 mil euros diretos, fora aquilo que teriam que ser devoluções da criação dos contratos. O deputado Abel Batista colocou aqui a questão dos projetos por executar. Se existem projetos, o deputado Miguel Freitas já respondeu a essa questão, há uma carteira de projetos que é superior àquilo que é a dotação orçamental. Mais, este concurso destes 150 milhões de investimento ou 50 milhões de fundo público, de despesa pública, já foram colocados em overbooking. Estes 50 milhões já estão em overbooking. Portanto, é só para dizer que não há, felizmente, apesar de todas estas dificuldades, há gente disponível a investir na agricultura. E relembro que este pacote de 900 milhões de euros é aquele em que o agricultor põe 70% do dinheiro, a Comissão Europeia põe 24% e o Estado português põe 6%. Portanto, neste momento, com a alteração até disto, passa à Comissão Europeia ainda a pôr 27 e o Estado português só põe 3. Portanto, o Estado português passa a ter uma participação de 3% face àquilo que é o investimento e o agricultor põe 70. Portanto, é só para vermos ainda a capacidade para investir no setor agrícola que há. Quanto à questão também que me foi colocada da fase de preparação para o novo quadro, houve já uma reunião, enfim, que foram apresentados e tudo está muito no princípio. Sabem que nem o orçamento comunitário está fechado, as perspectivas financeiras não estão fechadas na União Europeia, é difícil depois estarmos a construir cenários quando o orçamento não está fechado. Agora, enquanto princípio do próximo programa, já foi transmitido nessa reunião, tem que ser um programa simples, com menos medidas, mais ágil e que esteja de acordo com a situação que o país tem agora. O programa deve apoiar os setores sem nenhuma questão de o setor é prioritário ou não é. Os projetos que tenham a capacidade de mais rapidamente produzir para diminuir as importações ou para aumentar as exportações. O setor agrícola tem essa capacidade, não precisa de exportar, basta diminuir as importações, basta consumir o que é português para o efeito ser o mesmo e, portanto, mesmo aqueles programas que às vezes aparecem de apoio às exportações, o setor agrícola não precisa disso. Produz cá, é igual a exportar, é menos importações. Sr. Presidente, acho que de uma forma sucinta, corri todas, não sei se há algum... Se quer acrescentar alguma coisa, se quer acrescentar alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral da CAP. Em 14 minutos e 21 segundos, ficou ainda a cerca de 39 segundos do seu tempo. Agradecer-lhe a prestação que aqui teve, agradecer à CAP a pronta resposta que deu para aqui poder comparecer hoje, agradecer aos grupos parlamentares. Vamos fazer um intervalo no conjunto das audições que temos, retomaremos os nossos trabalhos às 15 horas. Muito obrigado.
Estou aqui, Rui, é melhor ser...